Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 68 do Podacanto. O meu nome é Rafael Reis.
O meu Luís Ramos.
E hoje, mais um episódio, mais dois temas que iremos tratar. Como sempre, trato eu um, o Luís traz outro. Iremos falar, da minha parte, iremos falar da seleção, dos convocados de Fernando Santos para os próximos compromissos com a República Checa e com a Espanha. E o Luís irá falar do mau arranque de época. E com certeza é certamente falar daquele mau início de campanha da Liga dos Campeões do Futebol Clube do Porto. Podes começar já tu, se quiseres.
Sim, eu posso começar. E a verdade é que neste início de época é um bocado atípico para as duas equipas que foram as últimas duas campeãs do Campeonato Nacional. O Porto, ano passado, e atual detentor do troféu, e o Sporting tinha sido anteriormente, no ano anterior. A verdade é que o Sporting soma já três derrotas na época, algo que foi o total de derrotas que o Sporting teve na época passada, que foi vice-campeão. Uma derrota em casa com o Chaves, uma derrota no Dragão e uma derrota agora no Bessa, ou seja, perdeu 6 pontos ao todo no Porto, na cidade do Porto. Por outro lado, o Futebol Clube do Porto, como tu disseste, para além, agrava-se mais, porque para além do início da época ter sido aquém das expectativas no Campeonato Português, onde já tropeçou com estrondo. Em Vila do Conde, tropeçou agora frente ao Estoril e tropeçou também na Liga dos Campeões, nas duas jornadas que já disputou, contra o Atlético de Madrid, algo injusto, é verdade, a derrota, mas caiu com estrondo o resultado, o pior resultado na história do Futebol Clube do Porto em casa, à exceção do jogo do Liverpool, e as coisas complicam-se muito para o Porto porque os resultados não convencem, não é? E defensivamente a equipa está um bocado partida. Vejo que existem muitos adeptos que também colocam e costumam colocar as culpas nos jogadores que saíram. A verdade é que a diferença do 11 base do Porto de um ano para o outro é o Vitinha, e o Vitinha é o titular do Paris Saint-Germain, não é um jogador qualquer, logicamente é um diferenciado, mas não pode ser por aí que se justifica a derrota. É a grande derrota do Porto em casa contra o Bruges, sem querer desvalorizar a equipa belga, porque realmente é uma equipa que tem ali talentos em que quem viu o jogo percebe que facilmente encaixa na equipa de futebol do Porto. Mas a questão aqui é lá está, só mudando o Vitinha do 11 base do futebol do Porto e Mbembe, são os dois jogadores que mudam de um ano para o outro. Como é que a equipa se demonstra completamente antagónica àquela que foi a equipa que ganhou e ganhou a Liga Portuguesa e a Taça de Portugal? Algo que não está bem claro, que não se consegue entender. E acho que o Porto, em todos os jogos que disputou este ano, não foi e não exerceu o seu poderio e não foi, não conseguiu ser superior como foi habituando. Todos os jogos que teve até agora, mesmo ganhando. E nós fomos ver o jogo que teve com os Chaves em casa. Não foi um Porto muito claro, muito muito dominador. Foi um Porto que em certos momentos do jogo teve muitas dificuldades e isso certamente que preocupa os adeptos, preocupa também o próprio treinador, que para além disso ainda teve, e isso é um assunto à parte, não é? Com certeza que tu tens uma opinião própria, e eu também, o incidente que aconteceu depois do jogo com o Bruges, no carro Sérgio Conceição. Por outro lado, o Sporting, é uma equipa que tem duas fases, não é? Tem a fase da Liga dos Campeões, em um grupo que nós já tivemos desde o início, que era um dos mais competitivos, porque são quatro equipas em que qualquer uma delas podia ficar em primeiro ou em último. À exceção do Tottenham, que à partida aparecia aqui como o grande favorito a vencer este grupo, dado o poderio, não é, a nível de jogadores e também da liga que disputa, tem claramente outra rotação. Mas a verdade é que o Sporting, nos dois jogos que realiza, vence, marca 5 golos, não sofre nenhum, e é convincente, apresenta aqui muito convincente com aquele trio dinâmico na frente, o Edwards, o Trincão e o Pote, que tem vindo a fazer também uma boa época, não é? Na Liga dos Campeões, mas depois também na fase da Liga, onde é uma equipa que pronto, que não está madura o suficiente como foi e como nos habituou o próprio Ruben Amorim. Ele próprio dizia que naquela época em que foi campeão era muito difícil o Sporting perder gol, a sofrer golos. E a partir do momento em que se punha vantagem, raramente perdia aquele jogo. E neste momento, a verdade é que a equipa do Sporting é uma equipa que se sente não está segura. Claramente que Palhinha e Mateus Nunes, aquele meio-campo, a equipa vai perdendo intensidade. Mas certamente que são as duas equipas que se jogam muito depois desta paragem para as seleções. A verdade é que o Sporting hoje já está a 11 pontos do líder do Benfica, que à partida é aquela equipa que já leva 12 vitórias, não é? 12 ou 13, 13 vitórias consecutivas, e parte claramente à frente de todos os rivais e promete passear nesta liga. Neste momento, não consigo prever um cenário onde o Benfica não consiga vencer esta liga, e de forma muito convincente, o que é uma pena para o campeonato português, porque nós gostávamos sempre de ter competição até ao fim, mas não vejo que este ano seja assim. Há muita coisa que tanto o Sérgio Conceição como o Ruben Amorim precisam melhorar na sua equipa. E depois, se tivéssemos aqui a aprofundar todos os erros e todas as exibições de cada um deles, nós estaríamos aqui muito tempo a analisar, porque são coisas que, e principalmente o Futebol Clube Porto, aquela exibição contra o Clube Brusque, que já foi muito dissecada, e mesmo pelo próprio treinador e por especialistas, é uma exibição muito, 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 muito pobre. Não se consegue perceber a forma como é que o Futebol Clube Porto abordou esse jogo, não sei, em termos estratégicos. Agora, e falando do episódio do Sérgio Conceição, para finalizar aqui o tema, nós já aqui discuti muito daquilo que o Sérgio Conceição representa para o Futebol Clube Porto. Acho que nós já tivemos um programa, um podcast, onde eu abordei esse assunto e introduzi números em contexto para definir que o Sérgio Conceição, desde estar no Futebol Clube Porto, catapultou o Porto para outro patamar que nunca o teve, não é? E fez mais de 80 pontos, algo que foi sempre uma equipa muito regular, digamos nós. E para um treinador que deu tanto para um clube que neste momento eu atreveria-me a dizer que só está no Porto porque realmente já passou o nível do Futebol Clube Porto, já é um treinador para níveis superiores, e um treinador que deu tanto a um clube como ao Futebol Clube Porto é sempre lamentável. Sofrer, não é? O que ele sofreu depois do jogo, em termos da exibição, e depois no final, quando apedrejaram o carro onde seguia a família. E certeza que, se fosse o carro onde ele ia sozinho, as coisas seriam diferentes, mas quando se mete família, as coisas tendem a tomar outra proporção, e por isso eu acho que é sempre lamentável. Acho que Conceição é um excelente treinador, como todos os intervenientes do jogo têm dias bons e dias maus. As coisas não correm sempre como os adeptos querem, mas há que ter sempre um civismo, que eu acho que é isso que também não pauta na liga neste início da época. Já falamos daquele episódio também do rapaz sem camisola. Segue-se, estes episódios são sempre lamentáveis na liga portuguesa.
Em relação a futebol, aqui partindo um bocado daquilo que tem sido as prestações, complementando um bocado aquilo que tu disseste, em relação ao Sporting, acho que concordo claramente contigo, são duas faces, uma de Liga dos Campeões e outra de campeonato. Talvez o Sporting a defender mal, algo que se calhar não se via, e como tu disseste na época do título. Mas o ano passado já se previa um bocado isso, né? O ano passado o Sporting já estava mais, já era mais facilmente batido na defesa, era uma equipa não tão boa defensivamente como tinha sido na época do título, e parece que as coisas ainda vão piorar mais, aliás, pioraram ainda mais, e o Coates também se lesionou agora, pode vir a ser uma baixa importante do Sporting. Aquilo que eu acho que tem o Futebol Clube Porto e o Sporting têm em comum é a falta de eficácia, não é? Vê-se muitas vezes ambas as equipas a criarem ocasiões de golo e a não conseguirem concretizar, ou porque por uma série de circunstâncias, não é? Porque a bola vai à barra, ou porque os jogadores falham de baliza aberta ou por aí fora. Temos o caso, por exemplo, e eu acho que é um jogador que tem um papel muito fundamental no Futebol Clube do Porto, que é o caso do Iver Nilsson e da falta de golos que o Iver Nilsson tem trazido ao Futebol Clube do Porto. Se o ano passado o Iver Nilsson esteve muito bem e contribuiu para muitos golos, e a dupla Taremi e Iver Nilsson foi se não foi, não tenho isso, a certeza disso, a dupla mais goleadora da Liga, ou contribuiu para mais golos ao longo do campeonato, mas com a certeza que sim. Este ano tem estado muito aquém Iver Nilsson daquilo que se esperava. Esperaria assim que conseguisse fazer, se calhar até melhor. A verdade é que muitas das vezes já é substituído para a entrada de Tony Martínez, que tem estado, quando é chamado, consegue fazer aquilo que Iver Nilsson não faz, que é meter a bola dentro da baliza. Em relação ao contexto extra-futebol, e falar um bocado de Sérgio Conceição, o Jefferson Futebol Clube do Porto e quem fez aquilo, independentemente de pertencer a claques ou não pertencer, são portistas, não é? Claramente foi num jogo contra o Clube Bruges. Meus amigos, o Sérgio Conceição é o melhor que pode acontecer ao Porto neste momento. Se vocês querem mandar, que é o que estão a fazer, mandar o Sérgio Conceição embora, não é? Porque ele já não deve estar contente no clube, porque não tem soluções para aquilo que são as exigências do campeonato, da Liga dos Campeões, por aí fora. Ainda tem adeptos que estão a partir de vidros do carro onde está a sua mulher e os seus filhos. Quer dizer, parece que é pedir que a melhor coisa que vos aconteceu nos últimos 5 anos, ou mais, se calhar, vá embora e saia porta fora do vosso clube. Quer dizer, acho que não faz qualquer sentido. Seja Conceição, claramente que está cá, porque de certeza que não lhe faltam oportunidades de trabalho no Sérgio Conceição, como tu disseste bem. Agora, estar a expulsar quase Sérgio Conceição do Futebol Clube do Porto, ainda por cima colocando-o a ele, é uma atitude que parece que coloca Sérgio Conceição como culpado das coisas que estarem a correr mal. Claro que tem alguma culpa, e o treinador tem que sempre assumir a culpa quando os resultados estão mal. E a Sérgio Conceição, de certeza, que assume também parte da sua culpa, mas, na minha opinião, a grande culpa é do planeamento que se fez para esta época, no fundo, da direção, não é? E de quem controla as entradas e as saídas dos jogadores, e que deixaram o Sérgio Conceição, como tu disseste, sem dois titulares, mas depois o que falta são verdadeiras soluções, não é? Para
Sim,
aquilo que.
é bater basicamente o ceguinho. A culpa e a verdade, a direção este ano, o Porto, a forma que foi planeada a época foi. Não, poderá não ter sido a melhor. Contudo, o que eu acho que ainda é mais estranho é o facto de os piores jogadores hoje do Futebol Clube do Porto e que são mais vezes. Que vêm mais vezes. Na conversa, não é? À baila, com as suas más exibições e que muitas vezes são remetidos para o banco de suplentes, são jogadores que o ano passado eram titulares. Em todos, o João Mário,
João Mário, exato.
o João Mário, ano passado foi titular do Porto, que foi campeão e ganhou a Taça de Portugal. Este ano tem estado muito aquém das expectativas e lá está, é um bocado isso.
É um momento, é um momento e
É o momento,
acontece.
é o momento. E como tu disseste, mesmo a falta de eficácia para estas duas equipas, tanto como o Sporting para o Porto, é aquela regra que quando as coisas estão más, tendem sempre a piorar. E nestes momentos em que as equipas estão mais difíceis, não é? Momentos, parece que tudo tende a dificultar.
Passando para o meu tema e falando do nosso amigo Nandinho, né, do Nando Santos, convocou 26 jogadores para os confrontos entre a República Checa no dia 24 de setembro e contra a Espanha dia 27 de setembro, que já está esgotado em Braga, não é? E muitas piadas de que finalmente Braga esgotou o estádio. Depois, e falando dos convocados, surgiu algumas polémicas, obviamente, não é? Lesionados estão Renato, por exemplo, né? E Fernando Santos acabou por chamar ou convocar aquilo que já se esperava mais ou menos, né? E eu irei mais falar mais à frente de uma opinião que eu tenho e que nós aqui já falamos muito dessa opinião. Na baliza, e começando pelos jogadores, na baliza, Diogo Costa e Rui Patrício estão cada vez mais certos, né? Na seleção. A dúvida será mesmo o terceiro guarda-redes, se é José Sá, que foi escolhido, se é o Rui Silva ou até mesmo António Lopes. A verdade é que acabou por escolher José Sá, mas se viesse Rui Silva, não era de estranhar. É uma oportunidade também para José Sá, é sempre de certeza um prazer e um orgulho imenso por parte destes jogadores serem convocados, mesmo não indo jogar, que é o caso do José Sá, a não ser que alguma coisa aconteça. Em termos de defesas, Dalot e Cancelo são claramente os dois melhores laterais direitos de portugueses, não é? Cancelo está numa forma impressionante, aquele cruzamento que ele faz para o Haaland contra o Dortmund é de louvar, quer dizer, que coisa linda. Já o golo e a execução do Haaland é incrível, o cruzamento até levou o Rodri, não é? Com as mãos à cabeça, realmente incrível. Depois, Pepe e Ruben Dias, se calhar as centrais mais fortes. Se calhar não, quase certeza os centrais mais fortes, a dupla de centrais mais fortes na defesa portuguesa. E depois temos Thiago Diallo, não é? Que já não é estreia, mas que está aqui também um bocado como surpresa. E que foi a partir de Diallo que veio um bocado a polémica, né? Porque foi sem Gonçalo Inácio, até se falou de António Silva. Irei falar de António Silva um pouquinho mais à frente. E depois Danilo Pereira, que é cada vez mais para Fernando Santos um central. Na esquerda, Nuno Mendes e. Previamente era Rafael Guerreiro, agora foi substituído por Mário Rui, que eu acho muito bem dar-se a oportunidade. A oportunidade já tinha sido dada, não é? Mas dar, no fundo, a oportunidade ao Mário Rui, mais uma vez, se mostrar. Ele tem feito uma época muito boa, início da época muito positiva ao serviço do Nápoles. Depois, meio-campo, João Palhinha, Ruben Neves, Bernardo, Bruno Fernandes, João Mário, Matheus Nunes, Vitinha e William Carvalho. E aqui acho que não há nada a dizer em relação ao meu campo. São os jogadores do meu campo em melhor forma nos portugueses, não é? No fundo, falou-se muito porque do Guilherme Carvalho outra vez. O Guilherme Carvalho está a fazer o início da época incrível ao serviço do Betis. João Palhinha no Fulham não durará muito tempo. Já marcou dois golos, também já foi suspenso uma vez por cinco amarelos. Curioso, os cinco amarelos. Ruben Neves, muito
Só
bom.
uma piada acerca dos 5 amarelos de Palhinha. Ele que, curiosamente,
Duas
isto é uma
semanas
piada,
antes.
tinha feito umas declarações
Exato.
a dizer que a Premier League que era, e notava-se muita diferença para a Liga Portuguesa, claro, não se mostrava tantos amarelos e que era e que o jogo era sempre um ritmo alto e demorou
João
pouco.
Palhinha em Portugal, com o ritmo que estava a fazer na Inglaterra, com hábitos portugueses, aliás, na Inglaterra, João Palhinha já tinha sido três ou quatro vezes suspenso, com certeza. Eu concordo com o João Palhinha, mas ele tem feito muitas faltas e, consequentemente, amarelos. O último amarelo que levou e o quinto foi um amarelo por festejar e festejar com os adeptos depois de um excelente golo. Mas passando para os jogadores, não me surpreende a entrada de João Mário, que tem estado a fazer um excelente início da época ao serviço do Benfica. Mas João Mário na seleção não estou a vê-lo como mérito, sinceramente. Acho que é um jogador que partida à ala esquerda, por exemplo. Em termos de avançados, temos Cristiano Ronaldo, como não podia já de ser, Diogo Jota, Pedro Neto, excelente retorno de Pedro Neto depois de uma lesão grave. É sem dúvida, na minha opinião, um dos jogadores mais desequilibradores da seleção portuguesa. Eu adoro o Pedro Neto, acho que é um jogador muito, muito bom. João Félix, que já está a começar, ainda bem para Portugal, já está a começar a voltar aos eixos e a começar a jogar também muito bem. Rafael Leão, não há nada a dizer em relação ao Rafael Leão, não é? Rafa Silva, que estava muito bem, e Ricardo Horta, que mais uma vez está a fazer uma excelente época e no Braga, não é? Não no Benfica, como se esperaria. Havia jogadores que podiam ter vindo, isso é verdade, por exemplo, chegou-se ainda a falar de Florentino, por exemplo, também Pote, falou-se de Trincão, falou-se de Gonçalo Ramos, mas também deixam-se jogadores muito importantes, não é? De fora, como o caso de Moutinho. O caso do Gonçalo Guedes, de André Silva, deixa-se também um bocado parte de Domingos Duarte, o próprio David Carmo e Otávio, pois, por lesão, também não se percebe muito bem aquela opção do staff médico do Porto colocar o Otávio lesionado contra o Bruges. Mas, na minha opinião, a grande diferença é de Gonçalo Guedes e André Silva. Em relação a António Silva, tanto se falou, António Silva já o disse muitas vezes no Twitter, é um jogador. É sobredotado. Aquilo que António Silva tem com 18 anos é de uma pessoa que é um jogador que só pode ser sobredotado. Não há muito a dizer em relação a António Silva, mas na minha opinião, em relação a ele ser chamado à seleção A neste momento, é que é muito prematura. Temos um jogador que fez 5 ou 6 ou 7 jogos titular no Benfica, está no início da época, tem 18 anos, é a primeira época ao mais alto nível. Tudo bem que já foi titular na equipa B do Benfica, mas ao mais alto nível, nos grandes palcos, é o primeiro ano, e tendo centrais com tanta experiência, já é campeão francês, não é? Quer dizer, não é um jogador fraco, com certeza. E nem havia a hipótese de Gonçalo Inácio, David Carmo, o do próprio Domingos Duarte, está a fazer uma excelente época ao serviço do Getafe também. E depois também a tal não inclusão de Pote, e sim, se calhar, do João Mário em vez dele. E então, na convocatória de André Silva, deixa-se, portanto, fora um ponta-lança fixo. Convoca-se Ronaldo, vai ser, pelo menos, ponta-lança fixo. Mas, de resto, e para acabar aqui, eu considero que todos os convocados são convocados pelo mérito desportivo, ou seja, por aquilo que eles estão a fazer ao longo da sua época. Portanto, para mim, é uma seleção muito boa e sem qualquer tipo de surpresas, assim dizendo. E isto deixando de estarmos a colocar hipótese de, ah, mas devia outro, ou se o outro fosse. Isso só demonstra a qualidade, e já falamos isto aqui muitas vezes, só demonstra a qualidade da seleção portuguesa, mais uma vez. Deixamos jogadores como Gonçalo Guedes, como André Silva, volto a referir nomes, David Carmo, Domingos Duarte, João Moutinho, Otávio, por aí fora, Renato Sanches, estes últimos lesionados, o próprio Rui Silva. Temos também o Max, não é? Que está na Lazio. Ou seja, são jogadores que poderiam muito bem estar aqui na seleção, mas não estão, porque o selecionador só pode convocar 26. E acabam por ser perfeitamente bem escolhidos. Não sei qual é que é a tua opinião em relação ao convocatório.
Sim, é uma seleção. Acho que as coisas são equilibradas. A questão aqui que se prende mais são os jogadores do Sporting. Então, o Inácio, acho que já discutimos aqui. O Fernando Santos nunca o disse, mas nós temos quase certeza que o selecionador não vai muito. Não é com a cara, mas é com a forma de jogar do Inácio. E ele tem o direito, né? Ele é selecionador. Ele é que tem que tomar essas decisões, e nós estamos cá para depois dizer se são corretas ou não, mas agora é difícil, não é, de entender porque é que o Inácio ainda não teve uma verdadeira hipótese ao serviço da seleção. Ele que, por exemplo, no último jogo que fez na Liga dos Campeões, deixou a seco completamente só, que não conseguia passar por ele. E é aqui assim a única nuance que eu vejo aqui na convocatória, assim como o Pote. Eu acho que a escolha poderia estar também entre Pote e Ricardo Horta, não é? Na frente de ataque. Optou pelo Ricardo Horta. Eu acho que o Pote tem um início de época mais concretizador, não é? Ele teve o ano passado, a época passada, esteve um bocado em baixa, mas este ano já tem um início de época com bastantes golos, e poderia ser aqui também a única alternativa. Mas o Ricardo Horta também é o Ricardo Horta e tem correspondido sempre, e a última vez que foi chamado marcou o golo. Por isso, respeito as decisões do selecionador, e acho que está aqui uma equipa forte. Em cada posição, nós se calhar temos dos melhores jogadores do mundo. E isso é sempre satisfatório de ver.
Passamos então ao próximo segmento, o segmento das famosas perguntas. Como de costume, irás ter de começar tudo, né? Para variar um pouco.
Exatamente. Para começar, para variar, começou, e para o jogador que trago, jogou Crystal Palace, Chelsea, e hoje está no Spartak Moscou.
É o Vítor Moses.
Bem, perfeito.
Espetáculo.
Mas acertaste. Próximo jogador.
Espetáculo. Espetáculo. Chelsea-Spartak, não havia mais nenhum, acho eu.
O próximo jogador que terá jogou no Villarreal, Sporting e Fiorentino.
E é o Capello, mochilas?
Não, não é o
Não é o
Capello.
mochilas?
Não.
O Aquilani?
Não, Villarreal, Sporting e Fiorentino.
Vieto?
Não.
Opa! Depois vê se calhar não tem na Fiorentina, não. Villarreal, Sporting. Matheus Fernandes? Também não.
Matias Fernandes,
Foi Matias Fernandes?
exatamente.
Matias
Matias.
Fernandes, era isso aí que era uma máquina. Eu tenho pena,
Exatamente.
eu tenho mesmo pena do pessoal que não se lembra de ver esse tipo de jogadores em Portugal, como Pablo Aimar, Matias Fernandes, eram jogadores,
O
pá,
Belucci, mas também.
o Belucci, por exemplo, jogadores que não se fala muito. Assim, Pablo, do Aimar falava-se muito, não é? Mas de Belucci, assim, de, pá, o Matias era um craque.
Exatamente. Próximo jogo que eu trago, e por fim, e este é o mais difícil, quero ver, estou curioso para ver se acertas. Um jogador que passou pela Udinese, Juve, Inter, e até te posso dizer que depois ainda passou pelo Cagliari. Foram as únicas
É
quatro equipas que
lá.
ele passou.
Então, olha.
Udine, Juve, Inter, Cagliari.
Juve. Assim, eu lembrei-me do primeiro, foi o Babiani, ou lá o que é. Mas ele não teve nas Juventus.
Não.
Não teve, mas ele teve no Cagliari. Epá, isso assim passou aí. Qual é que foi o primeiro? Outra vez é que já foi tantas.
Foi
Udinese,
na
não é?
Udinese, teve na época dourada dos sete campeonatos seguidos da Juve. Tenho aqui uma referência que ele, pelo jornal da Guardia, ou seja, ficou no lugar 87, melhor jogador do ano de 2012.
Epá, quem é que era a máquina?
A questão é que não vais por aí, porque
É o
eu não
Palácios?
considero.
Não.
Não, não vais mais por isto que eu disse, porque eu não considero que ele seja assim grande craque.
Ele teve na Juve. Depois
Teve
ter
na Juve.
estado no Udinese.
Juventus, pensas
Udinese.
Juventus, Inter, as duas grandes equipas italianas.
E foi das Juventus para o Inter?
Foi as Juventus para o Inter.
De Juventus para o Inter. Epa.
Acho que tinha a nacionalidade, não sei o que é justo.
Era.
Ele é do Ghana.
É o Asamoah Gyan.
Não é o
Não é o
Asamoah Gyan, o
Asamoah Gyan, é o
Asamoah
Asamoah, sim.
Gyan. O Kwadwo
Kwadwo, Kwadwo, Kwadwo Asamoah.
Asamoah. Exatamente, é
Epa,
isso.
mas não lembrava desse. Não, não
Esta
ia.
era difícil, esta era
Foi
difícil.
o Ganês é que pronto, não é? Facilitou.
Alguém nos ajuda a zoar.
Este era mais complicado, era assim, senhora. Eu não trago assim tão difíceis. É, o primeiro jogador que eu trago, você que fez a formação no Benfica, teve no Valência e Ajax Split.
Ferro?
O Ferro Rodrigues, não é o Ferro Rodrigues, estou brincando. É o Ferro agora que está no Vitesse, jogador emprestado pelo Benfica, né? Ele que teve um. Falava-se que até era melhor que o Rubem Dias, mas depois acabou por se emprestar e perder a sua
O
preponderância no equipe.
substituto. O
Exatamente,
substituto.
exatamente. Depois trago-te um jogador que esteve no Rio Ave, no Benfica e no West Brom.
Rio Ave, Benfica e West Brom, Krovinovich.
Filipe Krovinovich, ele que era no, na época do Laje, não é? Um dos dois mais preponderantes naquele Benfica
Exatamente.
e depois lesiona-se o Benfica cai a pique, não é?
Mas atenção com o Zivkovic, né? Ele depois puxa o Zivkovic para o meio e também consegue ter
E também,
um bom
mas
desempenho.
não era a mesma coisa,
Não
mas
era, não era.
não era a mesma coisa. Por último, trago-te um jogador que foi estrela no Villarreal, esteve no Málaga e agora hoje em dia está no Al Sadd.
Villarreal, Málaga e quê?
Al Sadd dos Emirados Árabes Unidos. Não te vou dizer um clube porque
O Al Sadd é a equipa do. É a ex-equipa do Xavi.
é capaz.
Do
É.
Xavi Hernández. Por isso dizia Santi Cazorla.
Santi Cazorla. Muito bem, sim senhor. Não esperava que fosse assim tão bem,
Tão rápido, tão
tão
expedito.
rápido. Santi Cazorla. Sim senhor. Muito bem, ele foi, curiosamente, foi duas vezes campeão da Europa. Ok? Ele foi duas vezes campeão da Europa, Santi Cazorla, mesmo não tendo a preponderância com outros nomes, mas
Para a
estava lá.
seleção, exatamente.
E sabes com quem é que jogou estes? Quem é que jogou com estes três meninos? Foi o meu número 68, que é nada mais, nada menos do que Chris Willock. E tu perguntas-lhe muito bem quem é Chris Willock? Chris Willock. Era um extremo, né? Formado no Arsenal, e muita gente deve saber que esteve no Benfica, né? Veio para o Benfica, é custo zero, penso eu, E foi um jogador que estava muito por ele no Benfica. Quando a chegada do Chris Willock ao Benfica, era, claramente foi para a equipa B, não é? Mas era dado como uma estrela no futuro, do Benfica. Mas a verdade é que não teve essa preponderância, não teve, nem nunca vai ter, provavelmente. Ele que, curiosamente, andou emprestado ao West Brom, onde jogou com o tal Filip Krovinovic, não é? No Benfica B encontrou o ferro. E depois no Arsenal, antes, né, teve com o Santi Cazorla, ele que ainda foi jogado por empréstimo para o West Brom, para o Huddersfield, e agora foi vendido ao Queen's Park Rangers, onde, curiosamente, está a fazer um excelente início da época no Championship. 7 jogos, 5 golos para Chris Willock, ele que, não quero estar errado, mas já jogou na Premier League, até acho que o ano passado, não quero estar equivocado, mas Chris Willock é um jogador que claramente, não, por acaso não, foi Championship, sempre. No West Brom, no Queen's Park Rangers, por aí fora, não chegou à Premier League, chegou a jogar pelo Arsenal na Taça da Liga Inglesa e depois foi Benfica. E jogou na Liga Ledman Pro ainda, ok? Fazendo um total de 64 jogos e 15 golos, 9 assistências ao serviço do Benfica B. E agora com 24 anos está mais uma vez no Queen's Park Rangers, com um excelente início da época. Chris Willock, número 68.
O meu jogo de 68, tem 24 anos, não é? Nasceu no dia 18 de julho de 97. Ele é agenciado pela Justifoot, Jorge Mendes, e é o atual jogador, melhor jogador MVP da última liga, da segunda liga portuguesa. Estou a falar do pequenino, mas muito gigante do meio-campo, Puga, que nós conhecemos bem, não é? No passado acompanhamos bem a segunda liga e vimos o quão diferenciado este jogador era dos demais. Ele que usou o número 68 na altura na formação do Benfica, no final do Benfica B, 16, 17, 17, 18, 19, onde depois arrumou para o Panathinaikos, foi resgatado pelo Famalicão durante 2 épocas, vai para o Rio Ave na altura em que desce em divisão e, apesar de ter descido em divisão, não sai, acredita no projeto do Vila Condenses, faz uma excelente época na Segunda Liga. E hoje em dia retoma aos palcos de primeira, tem muita qualidade, e é aquele jogador que traz muita clarividência à equipa do Rio Ave. É um jogador que tem 25 anos, que ainda é relativamente novo, que foi internacional até aos 19 portugueses e que ainda pode almejar outro tipo de voos que eu acho que ele tem capacidade para isso.
Eu já falei em off muitas vezes do Guga. E para falar do quão bom era aqui pelo Rio Ave ano passado. E Guga era um jogador que tinha sido um jogador de revelação no Rio Ave. E estava, quer dizer, no Famalicão e estava na segunda divisão, não é? E claramente foi o melhor jogador do campeonato nacional. Acabo por aqui, com o Guga, o episódio número 68. Muito obrigado e até à próxima.
Um abraço a todos e até a próxima.